Eleições 2018.
Bom, olha, dia da eleição chegando, né? 7 de outubro agora é o dia, então, da votação, né? Tá na boca do gol, como diz o pessoal, né? Candidatos e eleitores devem respeitar regras estabelecidas aí pela Justiça Eleitoral. E para que nosso ouvinte não desrespeite as regras, né? Para saber tudo direitinho das regras eleitorais, nós convidamos um especialista em direito eleitoral. É, exatamente, o Alberto Rolo, ele que vai falar com a gente um pouco sobre esses direitos, as obrigações do eleitor, o que, que pode, o que, que não pode no dia 7 de outubro. Alberto Rolo, muito bom dia, prazer em falar com você aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, Edson, bom dia para a Elisabel, é um prazer falar para os ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, olha só, bom, o que, que nós podemos conversar aí? Né? O que são uma série de questões aí que envolvem o comportamento do eleitor no dia da eleição, né? O eleitor pode participar de campanhas nas ruas e na internet? Até quando isso pode ser feito, Roberto?
Então vamos lá, Edson. É muita coisa para falar, vamos tentar resumir o que é mais importante para o ouvinte. Okay. Antes de chegar no domingo, dia da eleição, vamos lembrar que o último dia para propaganda eleitoral no rádio e na televisão é quinta-feira, amanhã. O último dia para fazer também debates é quinta-feira, amanhã. Aí nós chegamos na sexta-feira. Sexta-feira é o último dia para propaganda paga nos jornais e nas revistas. Aí sábado, véspera da eleição, efetivamente é o último dia para fazer campanha eleitoral. Nós, ouvintes, nós, eleitores, podemos, e os candidatos, evidentemente, podemos fazer campanha até o sábado. Então, no sábado pode fazer caminhada nos centros comerciais, pode fazer carreata, passeata, com bandeiras, com jingles, cantando, distribuindo material, distribuindo papel, propaganda na internet. Isso até às 22 horas do sábado. Aí chegamos no domingo. No domingo a coisa muda de figura. No domingo a lei fala expressamente, Edson, manifestação individual e silenciosa. Essa é a letra da lei. Se é individual e silenciosa, não pode grupo, não pode juntar várias pessoas, não pode ter som, não pode ter buzinaço, carreata, esse tipo de coisa. O eleitor continua sendo cidadão. Na nossa Constituição, que completa 30 anos, inclusive agora, nós temos liberdade de manifestação, liberdade de expressão. Então é por isso que a lei diz manifestação individual e silenciosa, que pode estar na minha roupa. Então eu posso ter o botão do meu candidato no peito quando eu for votar. Eu posso ter, de repente, uma inscrição numa camiseta que eu fiz de maneira rústica, eu fiz individualmente, não camiseta comprada ou dada, que não pode mais, podia no passado. Então, esse tipo de manifestação individual é permitida. Outra coisa importante, Edson, para destacar, se o eleitor, se o ouvinte tem lá o adesivo do seu candidato no carro, ele pode usar o carro sim no domingo para ir votar, vai estacionar o carro onde for possível, e aí depois que votar, vai voltar para a casa dele ou vai fazer outras atividades normais de um domingo. Não precisa tirar o adesivo, não, o adesivo pode ficar. Mas não pode juntar vários carros de maneira a configurar uma carreata. Isso não pode fazer. E finalmente, depois eu fico ouvindo as perguntas, vamos falar da internet. A internet é uma ferramenta nova, é um instrumento novo para a campanha eleitoral, muito importante, né? A internet é um instrumento do século XXI e aí usado para a campanha eleitoral, mas propaganda na internet é só até sábado. E a lei fala expressamente, a resolução do TSE repete, no domingo só pode permanecer as coisas que foram postadas no sábado. No domingo não pode fazer postagens novas, não pode fazer compartilhamento novo, não pode fazer impulsionamento novo. Duas consequências, inclusive, para o eleitor, para o ouvinte. Multa de 5 mil a 30 mil reais e crime, pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Então é crime eleitoral você fazer novas divulgações na internet no domingo. Isso tem que ficar bem claro, Edson.
Agora, um eleitor vendo uma situação atípica dessas aí que o senhor mencionou, que não pode. O que, que o eleitor pode fazer? Vendo ali uma concentração, essa concentração aí de uns 10 com camiseta do eleitor no domingo. O que, que acontece? O que, que eu posso fazer para denunciar esse ilícito?
Pergunta importante, Elisabel. Nós não podemos estimular nenhum tipo de embate, nenhum tipo de violência. Então, hoje em dia, qualquer celular tira foto, qualquer celular faz filme, faz gravação, faz vídeo. Uhum. Então, o eleitor, numa distância segura, tira várias fotos, faz o vídeo dessa situação que a Elisabel está colocando, e aí entra no site do TRE, todos os TREs do Brasil, 26 estados e aí no Distrito Federal, tem um ícone lá chamado Denúncia Online. E aí eu vou dar as informações que eu experimentei, que eu testemunhei, e vou juntar essas provas, as fotos e os vídeos. E o TSE tem um dispositivo móvel, inclusive, que dá para ser baixado no celular, chamado Pardal. Uhum. Esse dispositivo Pardal...
eu tenho aqui Pardal, no meu.
Pois é, Elisa. Então, através desse app Pardal, dá para você fazer a denúncia também diretamente para o TSE. O TSE vai receber as informações, o TRE recebe as informações, vai repassar para o Ministério Público, aí sim o Ministério Público Eleitoral tem legitimidade para propor as ações e as medidas judiciais que entender cabíveis para essa espécie, aí, ou para cada espécie.
Agora, você falou da manifestação na internet no dia da eleição, não pode ser feita uma campanha eleitoral, mas, por exemplo, eu, no meu Twitter pessoal, né, ou uma pessoa que não é candidato, não é correligionário, no seu Twitter pessoal expressar sua vontade como eleitor, ou no Facebook, ou em qualquer outra rede social dela, no Instagram, enfim, é permitido isso? Quer dizer, o eleitor que manifestar o seu posicionamento, a sua opinião durante o processo, mesmo no dia da eleição, ele estaria incorrendo em crime eleitoral? Porque, de um certo modo, seria quebra da liberdade de expressão, né?
Isso, Edson, é importante a gente fazer essa distinção. O que uhum. a lei veda e considera crime, boca de urna, agora boca de urna eletrônica, né? Antes tinha boca de urna física pessoal, agora boca de urna eletrônica, é você pedir voto, fazer campanha eleitoral. Você manifestar a sua opinião não está cometendo nenhuma ilegalidade, nem na esfera civil, nem na esfera criminal, como você colocou, é a minha liberdade de manifestação, mas precisa tomar cuidado. Uma coisa é eu dizer, olha, acabei de cumprir o meu dever de cidadão, votei no Zezinho. Essa é uma coisa. Outra coisa é dizer, olha, votei no Zezinho e conclamo vocês, ou imagino, ou peço que vocês também ajudem a formar uma corrente, ou sei lá o quê. Alguma coisa nesse sentido, aí você... ultrapassa o limite da minha manifestação enquanto cidadão individual, silenciosa mesmo nas redes sociais, e passei para o lado da campanha e da propaganda eleitoral. A campanha, a propaganda eleitoral no domingo, nessas circunstâncias que nós estamos comentando, é considerada boca de urna e aí sujeita o ouvinte, o eleitor, às penas. Agora dizer em quem eu votei, porque eu votei, de uma maneira simples, não tem problema.
Uhum. Uhum. Agora, falamos do celular, né? A gente sabe que é proibido, obviamente, quebrar o sigilo do voto, portanto, eu acho que é mas é uma questão importante você comentar também, Alberto. Você não deve, né? Caracteriza quebra do sigilo do voto você tirar foto da tela da urna eletrônica e divulgar, principalmente divulgar. Aliás, não pode nem tirar a foto, quanto mais divulgar ela, né? A questão agora, a minha pergunta é a seguinte. E aí, muita gente, inclusive, já pode, quem está registrado com biometria, tudo bonitinho, pode, inclusive, levar o e-título, né? Ou seja, pode levar o celular com o seu título de eleitor eletrônico. Então, ele vai precisar desse aparelho. O aparelho, enquanto ele vota, o aparelho fica com o mesário ou ele pode botar o aparelho no bolso e levar para dentro da urna da cabine?
Então, vamos lá. No passado, né, virou moda fazer selfie na urna. E aí a lei foi atualizada, né? Foi alterada justamente para vetar esse tipo de atitude, porque quebra o sigilo do voto. E mais, não é só quebrar o sigilo do voto. O cuidado do legislador, já que a gente está falando na Rádio Câmara, cuidado do legislador foi para evitar que o sujeito fizesse uma prova de que ele votou em determinado candidato e recebesse um prêmio por isso, ou seja, compra de voto, né? Uhum, então é esse o cuidado, é essa a cautela que o legislador...
O que antigamente lá no interior se fazia com carbono, né, Alberto?
Exatamente.
O sujeito que levava um carbono, nossa, botava debaixo da cédula eleitoral para poder provar pro cara que ele tinha votado nele para ganhar o saco de arroz, né? Aí é duro, hein?
Nessa época. Eu lembro disso, sim. Pois agora, vamos lá, respondendo objetivamente. A resolução do TSE permite que o mesário, inclusive, retenha o celular, para a gente responder objetivamente a pergunta. Agora, não precisa passar esse constrangimento. Então, vamos lá, eu vou dar o meu exemplo, fiz a biometria e pretendo me identificar com o e-título. Já baixei, já está aqui no meu celular o e-título. Pretendo me identificar. Mas após a identificação, eu pego meu celular e guardo no bolso. Eu posso desligar, desliga na frente do mesário durante 3 minutos, 5 minutos, coloca no bolso. A sugestão, a orientação é para que o celular não seja portado de maneira ostensiva na cabine de votação. Depois que me identifiquei, e vamos falar que metade, mais ou menos, né, metade dos eleitores estão já identificados pela biometria, vamos imaginar que muitos destes vão usar a identificação, né, pelo e-título. Depois que eu me identifiquei, depois que o mesário que fez a identificação estiver satisfeito, às vezes eu coloquei meu dedo ou não, depende se a biometria é obrigatória, eu já me identifiquei, desliga o celular, aperta lá o botão, desliga o celular, põe no bolso e mantém o celular no bolso na hora que for se dirigir à cabine eletrônica. Repito, a resolução do TSE permite que o mesário retenha o celular. Então, não adianta criar briga, não adianta criar confusão na
a
hora.
A decisão é do mesário.
A decisão é do mesário.
É do mesário. Quer dizer, cabe ao mesário decidir se ele vai reter o aparelho ou não. Isso aí é uma decisão que ele pode, e se ele fizer, ele está no direito legal dele, e o eleitor não tem o que discutir, né?
Exatamente. Então não adianta criar caso por causa disso. Agora, num acordo de cavalheiros, eu não faço isso de uma maneira também ostensiva. Me identifico com o e-título e guardo no bolso. Aí não tem problema. Não tem nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de violência moral, coação moral. Põe no bolso e acabou. Agora, antes da pergunta, Elisabel, só para a gente terminar o raciocínio do celular. Nós discutimos ontem, num grupo de advogados do eleitoral, a questão da colinha, né?
É isso que eu ia perguntar. Porque muita gente coloca a cola do voto no celular, então é melhor não fazer isso, né?
Isso, é isso que eu ia dizer. Perfeito, nós estamos no século XXI, 2018, colinha eletrônica, já que a gente tem um e-título, a gente pode fazer a e-cola. Nesse caso, a e-cola, eu estou na faculdade, estou no intervalo das aulas, né? A e-cola é inclusive sugerida, porque são 6 votos, né? Nenhum eleitor vai lembrar de todos os dígitos, de todos os candidatos, e vai ter uma fila atrás de mim. Então leva a colinha. Então a sugestão, Elisabel, é faça a e-cola hoje, amanhã, até sábado. Na hora que eu for sair para votar no domingo, transfiro essa minha e-cola para um papelzinho. Aí a gente volta um pouquinho no século passado, põe no papelzinho, põe lá num pedacinho de papel no bolso, e aí na hora que for na cabine de votação, desligou o celular, e aí uso aquela minha, aí não é e-cola, vai ser uma cola em papel, para transferir aqueles números, aqueles dígitos para a urna eletrônica.
Agora, opinião, Alberto. Não, desculpa, eu tenho uma pergunta da Elisabel que eu estou atropelando ela aqui.
Vai, não, sobre a cola que ele acabou.
Você ia falar de cola mesmo, né? Não, então, para a gente continuar nesse assunto, é uma opinião sua. Mas o problema é o seguinte, é que no mundo que a gente está, cada vez mais, realmente as pessoas vão usar. Como uso na lista de compras, como uso numa série de coisas. Enfim, na sua avaliação, a tendência do legislador futuramente não é mudar isso, não?
Com certeza, vai ser um avanço, isso tem que ser repensado, porque é uma incoerência. No mesmo momento que a gente falou, com a pergunta da Elisabel, quer dizer, no mesmo momento em que eu me identifico com o meu e-título, que é o que eu vou fazer, mas eu já vou preparar minha colinha no papel físico. Inclusive, o ouvinte, o eleitor, pode pegar qualquer colinha de qualquer candidato, não necessariamente aquele que ele vai votar, e se tem um número lá que eu não quero, eu risco. Então pode pegar qualquer colinha de qualquer candidato e transfiro e transformo naqueles candidatos que eu quero. Risca o número que eu não quero e coloco o número que eu quero. Então é fácil, mas isso vai ter que ser repensado sim. Agora, isso também vai passar pela consciência do eleitor de que o sigilo do voto tem que ser resguardado, tem que ser mantido. Então, nada de ficar fazendo selfie. Só foi feita essa modificação aí no Congresso, na Câmara, no Senado, porque houve abuso em eleições passadas. O sujeito tirava selfie com a urna, na urna eletrônica e colocava na rede social. Quer dizer, isso é lamentável, né? Então, vamos modernizar isso sim, em algum momento levar a e-cola, mas com o eleitor consciente de que não pode ficar fazendo selfie na urna, né?
Roberto, quanto à venda de bebidas alcoólicas, a lei seca no dia das eleições, ela vale para todo o país? Como é que vai funcionar?
Lei seca, entre aspas, Elisabel, nunca esteve prevista na lei. O que está na lei é obrigação do poder público garantir a ordem, principalmente num momento importante como é a eleição. Então, isso é uma decisão das secretarias de segurança de cada estado, e aí no Distrito Federal a mesma coisa, se a secretaria entender que deve haver, existir algum tipo de restrição, vai publicar na véspera, olha, os bares, os restaurantes, os mercados não podem vender bebida alcoólica de tantas horas a tantas horas. E aí vai valer para cada decisão individual de cada secretaria, portanto em cada estado e no Distrito Federal.
Então não é uma decisão, quer dizer, não tem nenhuma legislação nacional a esse respeito, né? Cada estado ou unidade da federação, né, por falar no DF também, vai tomar a sua decisão, né?
Exatamente, e o objetivo é sempre manter e garantir a ordem, a segurança, não, né, em alguns lugares, em algumas regiões onde tem, sei lá, baladas, onde os jovens vão sair e vão voltar de madrugada, evitar que isso tem que ser evitado sempre, né, acidentes e prejuízo à integridade física, mas principalmente atrapalhar o andamento dos serviços eleitorais, atrapalhar a eleição.
Aliás,
então, isso é possível que cada estado decida isso de maneira individual.
É, aliás, está na página, na primeira página do Correio Brasiliense de hoje, que o Distrito Federal não haverá lei seca no dia da eleição. Agora, aí pegando carona na questão da lei seca, se o eleitor chegar na sessão eleitoral com sinais evidentes de embriaguez, estado de consciência alterado, esses eleitores podem ser impedidos de votar?
Sim, a mesma coisa depende da identificação do mesário. Se o mesário entender que aquele eleitor está com o seu conhecimento, como você falou, né, abalado, ele não está no gozo das suas faculdades mentais, está alterado ou por bebida alcoólica, que não deixa de ser uma droga, ou por qualquer outro tipo de droga ilegal, né? No caso da bebida é legal, o mesário pode impedir que aquele eleitor vote naquele momento, pode até sugerir, olha, o senhor volte daqui 2 horas, o senhor volte daqui 4 horas. E se o eleitor incomodar, chamar a polícia, haverá sempre um destacamento da polícia militar, das forças de segurança, chamar a polícia para a polícia, se for o caso até, fazer a detenção desse eleitor desagradável. Né?
Bom, agora vamos falar de acompanhamento, porque há um aspecto importante aí, o voto é sigiloso, mas, por exemplo, tem pais que não tem com quem deixar os filhos. E muitas vezes acaba tendo que levar a criança para a sessão de votação. Esses pais, eles podem entrar com a criança na cabine?
Boa pergunta, Edson. É lição de cidadania, é lição de democracia. Podem levar as crianças, sim. Agora, a recomendação, a sugestão, não tem nada expresso na lei, na resolução, mas imagino que seja por coerência, né? É que a criança não manuseie a urna eletrônica. Então, não permitir que a criança não é eleitor. Então, não permitir que a criança digite as teclas, não permitir que a criança aperte confirma ou o que for. Olha, observa, é menor de idade, não é eleitor, é criança, mas não manuseia a urna eletrônica. E aí o pai e a mãe têm condição de explicar para a criança. São pessoas que deram boa educação, dizem, olha, estou trazendo você para você aprender. Quando você for maior, quando você for eleitor, você vai fazer por sua conta. Por enquanto, você só vai observar.
Eu lembro que eu quando era criança, fui com a minha mãe, já fui com a minha irmã. Já fui com uma gente, né?
Olha, Edson, você acabou de falar pra gente do voto, né, em carbono. Você não vai dizer pra mim que era criança e ia na urna eletrônica, hein?
Não. Muito bom, meu amigo. Não era, não. Eu votei na primeira eleição com a urna eletrônica em 96, rapaz, eu lembro direitinho. Ontem a gente inclusive entrevistou aqui um dos servidores, que hoje é servidor da Câmara, mas era do TSE na época da elaboração do primeiro protótipo, né, do primeiro modelo da urna eletrônica de 96. A gente até fez alguns comentários sobre as diferenças físicas. Eu lembro perfeitamente meu primeiro voto na urna eletrônica em 1996 para prefeito. Eu morava em BH. E votei para prefeito na urna eletrônica, a primeira eleição, que foi nessa da eleição de 96. Então não era. Eu fui.
Desculpa a brincadeira.
Claro que não, problema nenhum. Aqui o negócio é o seguinte: é informação, mas a gente descontrai um pouquinho porque precisa, né? Para dar um pouco de informalidade aqui para a nossa conversa.
Alberto, deixa eu lhe perguntar uma coisa, que agora eu lembrei que é a votação domingo, mas tem muita gente que trabalha, né? E aí, como é que fica a situação do eleitor que esteja trabalhando no horário da votação? O patrão é obrigado a permitir que ele saia do trabalho para ir votar?
Com certeza, Elizabeth. Isso sim também está no Código Eleitoral. É obrigação do patrão permitir que o trabalhador, o eleitor, saia durante X horas, tem que ter um mínimo, né, calcular o tempo de ir até a sessão de votação e voltar para o trabalho, se for o caso. É obrigação do patrão, sim, permitir que o trabalhador exerça o seu direito / obrigação de votar. Uhum. Isso nem se discute.
Uhum. Ou seja, tem que pensar nessa questão, porque muitas vezes a sessão é próxima da casa do eleitor, não do trabalho, né? Então as pessoas vão ter deslocar até...
O que a gente vê, Edson, é uma negociação, não custa. Hoje ainda é quarta-feira, então ainda tem hoje, quarta, o dia inteiro, quinta, sexta, até sábado. Negocia com o seu patrão, olha, se for o caso, como você está exemplificando, fica perto da minha casa, eu chego 2 horas mais tarde, a votação começa às 8, então em vez de eu entrar às 8 do trabalho, eu entro às 10, entro às 11, ou saio mais cedo, né? Saio às 2, saio à 1, almoço e depois vou votar e não volto mais para o trabalho. É uma livre negociação. Agora, para não ter nenhuma dúvida, é obrigação do patrão, do empregador, liberar o empregado, o funcionário que está trabalhando naquele dia para votar.
Uhum. Bom, outro aspecto aqui é que desde o dia 2, né, desde ontem, eleitores não podem ser presos salvo em flagrante delito, não é isso, Alberto Rolo?
Isso, salvo em flagrante delito e decisão, cumprimento de decisão penal condenatória por crime inafiançável, é o que diz o Código Eleitoral. Agora, vamos lembrar, aí eu tenho certeza que você não tinha nascido e eu também não, Edson. O Código Eleitoral é de 1965 e já previa isso. Naquele momento, em 65, a ideia era evitar constrangimento, evitar ameaça, evitar qualquer tipo de chantagem contra o eleitor, para o eleitor votar neste ou não votar naquele candidato. Mas isso em 65. Agora me parece que, né, no século XXI, 2018, acho que perde um pouco a importância essa previsão. Porque, na verdade, o que está acontecendo? Vira uma espécie de salvo-conduto para cometimento de crime, sim, ou alguma atuação do Ministério Público, ou alguma atuação da polícia, a não ser em flagrante, evidente, que aí não pode fazer, porque não pode prender o eleitor 5 dias antes, e o candidato 15 dias, né, já foi lá atrás. Mas, então, acho que hoje isso é desvirtuado. O que era uma garantia para o candidato 15 dias e para o eleitor 5 dias, acaba sendo desvirtuado. Então, dentro desse raciocínio de que algumas coisas podem ser melhoradas, Edson, eu acho que isso é alguma coisa que o Congresso pode pensar a partir do ano que vem também.
Inclusive, ontem eu recebi uma corrente dessas que o povo coloca, mas que eu só achei séria. Que realmente é muito perigoso. As pessoas devem ter, inclusive, atenção a isso. Porque pode haver, por exemplo, aumento de crimes como roubos, furtos, furto à residência, esse tipo de coisa, em função de haver aí a impossibilidade da prisão nesse momento. Então é sempre bom as pessoas se alertarem, né, Alberto?
É isso aí. É bom tomar cuidado, até porque o bandido às vezes não sabe o que é flagrante, então ele ouve dizer que o eleitor não pode ser preso, então ele acha que pode praticar ilícitos.
Que pode praticar ilícitos.
Por aí.
Exatamente. Muito bem, Alberto Rolo, especializado em direito eleitoral, conversando aqui com a gente, falando aí sobre as principais regras, né, que envolvem o processo eleitoral, o comportamento do eleitor antes e também no dia da votação. Alberto, quero agradecer demais a sua participação aqui. Sei que você saiu aí de sala de aula para poder dar uma força aqui para a gente e primeiro parabenizar pelos esclarecimentos, acho que extremamente didático, e muito obrigado mesmo por colaborar com a gente e boa continuidade da sua aula.
Eu agradeço o convite, Edson, cumprimento a Elizabeth, os ouvintes da Rádio Câmara. Eu estou à disposição, é o meu papel aqui na faculdade ensinar os alunos e, na medida do possível, orientar os ouvintes e os eleitores. Então, sempre que eu puder colaborar, eu estou à disposição. Muito obrigado.
Obrigado a você, um grande abraço.